Bom dia, queridos. Que a graça e a paz de Jesus vos sejam multiplicadas. Eu primeiro quero agradecer a tantos que oraram por mim e me ajudaram, me apoiaram num tempo difícil que eu vivi. Eu estou ainda num processo. No dia 30 de dezembro, nós tivemos uma confraternização aqui com os pastores e eu fui jogar bola e a Elis, minha esposa, sempre diz para mim: não joga não, você vai se machucar. E dessa vez, irmãos, é porque ela não está aqui, ela está lá no Recriança. E dessa vez, eu disse para ela: acho que eu não vou jogar não. Ah, você vai jogar. Você vai, os pastores vão estar lá, vai ser muito bom, vai ser muito legal. E aí eu atendi o pedido da minha esposa. E eu caí, tive uma fratura no ombro, uma situação... na perspectiva ortopédica, uma fratura grave, precisei colocar uma prótese, pedi muito a Deus que isso não acontecesse, e Deus permitiu que fosse assim, mas eu tenho percebido desde então o cuidado de Deus. Então eu quero agradecer muito as orações, o cuidado de cada um. Semana passada eu tirei a tipóia e eu ia passando, as pessoas: tirou o pastor e tal, tirei, estou ainda num processo de reabilitação, que ainda vai demorar um pouco mais, mas eu estou muito grato a Deus por estar voltando a viver mais normal. Ainda não voltei às minhas atividades como médico, isso ainda vai demorar um pouco mais, mas eu queria iniciar agradecendo a Deus. Muitas mensagens, um carinho muito especial da nossa equipe, né, do Conselho Pastoral, e também de toda a igreja. A Deus toda a glória. Essa semana eu fiz aniversário, e agradeço também porque muita gente mandou mensagem, e algumas pessoas mais próximas, especialmente minha esposa, meus filhos, além de dizer parabéns, eles disseram para mim, como dizem habitualmente: papai, eu te amo, meu amor. E eu não sei quantas pessoas você tem na tua cabeça, no teu coração, que você vive isso, essa expressão do amor, não só vivido, mas também expresso verbalmente. Pensa aí agora, se eu te perguntasse quais são as pessoas que você mais ama. Quais são aí 3, 5, 7, 8 pessoas que você ama demais, que você expressa isso verbalmente? Assim, deve ser muito chato para alguns ouvir o eu te amo só nas datas festivas, né? Tipo dia dos pais, dia das mães, aniversário. Para o meu grupo muito próximo, eu não tenho isso só nessas datas, mas imagino que deve ser pior você ouvir de alguém eu te amo, e que no fundo ou no dia a dia isso não é demonstrado. Deve ser muito frustrante para um pai, para uma mãe, para um marido, para uma mulher, para um filho, ouvir do outro: eu te amo, você é precioso para mim, mas o dia a dia não reverbera isso, não mostra isso. Então pensa um pouco sobre essa relação de amor com as pessoas que vieram à tua mente. Tem um livro muito interessante que fala sobre as 5 linguagens do amor. Eu acho que muitos aqui conhecem. Quantos leram esse livro? Levanta uma das mãos. Quantos conhecem? Levanta aí mais. Isso. Talvez você não tenha lido, do Gary Chapman. É um livro que fala justamente das nossas expressões de amor para o outro. Esse livro é muito interessante, porque ele fala de 5 linguagens. Esse livro inicialmente foi para os cônjuges, mas atravessou isso e tem outros grupos, como os adolescentes, por exemplo, as 5 linguagens das crianças. E qual é a ideia desse autor? É perceber que nessa relação de amor, você entenda qual é a linguagem do outro. E por isso ele fala das 5 linguagens, e aqueles que estão aqui, eu tenho anotado aqui, mas eu vou arriscar, vou tentar lembrar, e se eu não lembrar, você me ajuda. Das 5 linguagens, Uma delas é palavras de afirmação. Tem gente que enche o tanque de amor, mulher, homem, quando o outro demonstra isso, fala isso, é aquela mulher que incentiva o marido, que reconhece que trabalha. Isso, para alguns homens, para algumas pessoas, isso enche o tanque de amor dessa pessoa. Para alguns outros é toque físico, é a proximidade. O outro, a outra, percebe esse amor no aconchego, no cafuné. Existem pessoas que são muito assim, que a linguagem de amor dessa pessoa é o toque físico. Para algumas outras pessoas é receber presentes. Não só as mulheres, tem homens que gostam muito, talvez seja a linguagem número um de alguns. O que mais? Falei três, né? Atos de serviço. E você, homem, fica ligado, porque às vezes você quer trazer uma flor para a tua mulher, e isso é legal, talvez um buquê, ou talvez um colar, e pode ser que a linguagem de amor da tua esposa seja atos de serviço. Então mais vale uma louça lavada, um banheiro bem caprichado, do que uma flor. Acredite nisso. De repente você preparar um almoço esperto, bonito, gostoso é relativo, né? Porque quem nunca fez é difícil, mas é, às vezes é isso que vai encher o tanque de amor da tua mulher. E falta um, qual é? Qualidade, tempo de qualidade. E também as mulheres gostam muito disso, assim, eu não vou revelar aqui, né, a minha linguagem, a linguagem da Elis, mas vou dar uma pista. Porque quando eu sento com a Elis para conversar, a gente conversa muito, nós somos grandes amigos, estamos casados há 33 anos, e com a Elis eu tenho que sentar e olhar no olho no olho, e ela precisa falar, eu preciso estar atento, e claro, ela me conhece há muitos anos, e tem hora que eu estou olhando para ela, mas a minha cabeça não está ali, eu estou longe, e ela para. O que, que eu falei? Xi. A mulher, e homens também, né? Assim, tem alguns que essa é uma linguagem muito preciosa. E a ideia desse livro eu acho genial, porque não está pensando em você. Você tem que pensar no outro. Porque a tendência nossa é dar para o outro aquilo que a gente acha que é bom. Mas esse é a tua linguagem. Está pegando ou não? Isso é tão bonito, porque a gente pode jogar isso também para Jesus. E eu queria, assim, pensar com vocês hoje de manhã. Se a gente falar para Jesus, eu te amo, vamos fazer esse exercício agora? Você que está na internet, escreve aí, eu amo Jesus, eu queria que nós falássemos juntos. Eu vou falar um, dois, três, e aí você repete, eu amo Jesus. Vamos lá, um, dois, três e já.
Eu amo Jesus.
Nossa, ficou lindo. Eu queria fazer um exercício para a gente glorificar a Jesus. Isso vai ser um gesto, se você ama Jesus, obviamente. Nós vamos bater palmas, eu não posso, até porque eu estou com o microfone, e também ainda não posso bater palmas por causa do meu ombro. Mas eu queria marcar aqui 15 segundos e nós vamos bater palmas, que vai ser uma expressão nossa para dizer a Jesus: Jesus, eu te amo. Pode ser? Então eu vou esperar ficar redondo aqui, aí eu aviso e você começa a bater palmas se você ama Jesus. Vai! Glória a Jesus! Eu amo Jesus! E a gente podia fazer essa pergunta então: Senhor, o que eu posso fazer para o Senhor entender que eu realmente te amo? E essa é a nossa reflexão hoje de manhã. Quem realmente ama Jesus? Essa é uma pergunta. E tem um texto bíblico, eu queria que você abrisse em João 14, que a resposta é nítida, clara, E é sobre ela que a gente vai conversar hoje de manhã. Nós vamos ler João capítulo 14. É um texto que eu amo demais, talvez um dos textos que mais me toca, porque João 14 fala de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. João 14 tem três perguntas de três discípulos diferentes. Tomé pergunta, Filipe pergunta, Judas Tadeu pergunta. Mas hoje a gente vai ficar só num trecho do capítulo 14, do versículo 15 até o versículo 24. E nós vamos ler para tentar entender ou trabalhar um pouco essa pergunta: quem realmente ama a Jesus? Eu vou ler a partir do versículo 15. Diz assim, todas as palavras de Jesus: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Uma promessa que se cumpriu um pouco depois no Pentecostes. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Jesus estava indo para a cruz, horas antes. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Fiquem atentos agora, por favor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas Tadeu: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Amém. É um texto muito rico. Eu sugiro que você gaste um tempinho, talvez essa semana, lendo e pensando em João 14. Mas esse trecho me salta aos olhos, pensando nessa pergunta: quem realmente ama Jesus? Esses três versículos, o versículo 15, o versículo 21 e o versículo 23, eles estão aqui. Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Se alguém me ama, Jesus repete três vezes só nesse trecho: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Então nós já sabemos qual é a linguagem de amor de Jesus, sim ou não? Nós já sabemos como nós precisamos fazer para que Jesus não só ouça um eu te amo, mas ele perceba que de fato eu e você o amamos. Ele disse: quem me ama, me obedece. Quem me ama, caminha comigo. Quem me ama, tem os meus mandamentos, a minha palavra, e obedece, e guarda. E quando a gente pensa nessa relação do ser humano com Jesus, nessa relação de amor, eu pensei em pelo menos três grupos de pessoas. O primeiro grupo, pessoas que não amam a Jesus. Tem pessoas que não amam a Jesus? Sim, tem muitas pessoas que não amam Jesus. Existem pessoas que já ouviram falar de Jesus, que conhecem Jesus, que já estudaram sobre Jesus, mas não têm interesse, porque as exigências para amar Jesus são muito altas. Algumas pessoas, alguns homens, por exemplo, não toleram viver apenas com uma mulher. Ele não quer viver casado. E com Jesus não rola. Você tem que ser marido de uma só mulher. Então o cara não tem esse interesse. Tem gente que tem hábito de ganhar dinheiro desonestamente. Então esse cara, essa mulher, essa pessoa, esse jovem, ele não quer nada com Jesus. Porque se ele quiser viver para Jesus e amar para Jesus, ele não vai poder fazer isso. Mas não são apenas aspectos negativos, existem pessoas que são pessoas boas, pessoas honestas, pessoas que têm família, mas que também não querem viver para Jesus, não querem seguir Jesus, seguem outros deuses, seguem filosofias. Existem pessoas do academicismo, que são pessoas sérias, trabalhadores, mas que preferem crer em algo que não Jesus. Mas também, irmãos, existem pessoas que não amam Jesus porque nunca ouviram falar de Jesus. Existem pessoas que vivem em lugares que não têm igreja. Pessoas que no trabalho não tem nenhum cristão, a vida inteira. Não estou falando de um mês, não estou falando de um ano, não estou falando desse trabalho de hoje, o trabalho de ontem e o trabalho de amanhã. Existem pessoas que não têm acesso às escrituras. Ora, se Jesus disse, quem me ama, guarda os meus mandamentos, como um cidadão que nunca leu, que nunca ouviu sobre os mandamentos de Jesus, como ele pode amá-lo? Lugares, etnias, povos, nações, que não têm cânticos, não tem célula, não tem igreja, é aquilo que chamamos de povos não alcançados. Se tu estivesse aqui pertinho, eu ia pedir, mas não vou pedir porque vai demorar. Mas tem uma música antiga, aliás, né? É redundante eu falar isso, música antiga. Tanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo a ti como eu conheço a ti. Muitos de nós vivemos no frenesi de produzir, de ganhar o pão honestamente, mas existem muitas pessoas que não conhecem Jesus. Algumas pessoas perto de nós e muitas pessoas longe de nós. Por isso, e eu falo para a Igreja do Recreio agora, vocês que estão aqui e você que está aí na internet da Igreja Digital. Nós, Conselho Pastoral, passamos 3 dias, semana passada, manhã e tarde, de 8 da manhã até as 18 horas, 3 dias direto, pensando também nisso. Como nós podemos alcançar aqueles que não conhecem o Senhor? Pensamos N maneiras desses que chegam até nós, que não são cristãos, que não conhecem a Jesus, pessoas que estão longe de Deus, com uma vida arrebentada, e nós mastigamos isso. E mais, além de pensar como alcançar essas pessoas, pensamos também como nós podemos ajudar essas pessoas. Isso tem muito a ver com essa palavra nessa manhã. Então eu queria, nesse primeiro ponto, deixar registrado assim: existem pessoas perto de você e perto de mim, e pessoas muito longe também, que não amam a Jesus e que de alguma maneira estão rejeitando Jesus. Esse é um grupo de pessoas. Claro que A gente não está dizendo e ninguém vai dizer, ah não, eu odeio Jesus, não, é no sentido de que quem ama Jesus, como ele mesmo disse, segue os meus mandamentos, segue as minhas palavras. Então esses que não seguem, Jesus disse, esses não me amam. Podem me admirar, podem dizer que eu sou um cara legal, que eu fiz milagres, pode dizer até que eu sou um filósofo, mas não me amam. Estas pessoas existem, estão perto de nós, e por que não dizer dentro de nós? E nós precisamos, enquanto igreja, enquanto conselho pastoral, corpo pastoral, nós temos orado, conversado, pensado, planejado, para que nós e vocês possamos lembrar dessas pessoas. Porque essas pessoas precisam do amor de Jesus. Essas pessoas precisam ser abraçadas pela graça de Jesus. E por isso, nós existimos enquanto igreja. Mas existe um segundo grupo. Pessoas que amam Jesus de fachada. Esse segundo grupo, normalmente, são pessoas que estão aqui dentro. Dentro de nossas igrejas cristãs. E é interessante, porque Jesus disse, aqui no texto que está aqui, os três versículos, quando você olha ali, o 21, Jesus diz, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Então, eu coloquei essa expressão de fachada, desculpa se isso agride um pouco, mas a ideia não é essa, mas quando Jesus diz, quem tem os meus mandamentos e obedece, existem pessoas que têm os mandamentos, que conhecem os mandamentos, que já decorou os mandamentos, que conhecem as palavras de Jesus, que conhecem os versículos de cor, que sabem cantar, que às vezes cantam em outros lugares, pessoas que pregam inclusive, que sabem a teoria, mas que por alguma razão não estão obedecendo a Jesus. São as pessoas da religião. Semana passada, o nosso pastor pregou no culto da noite e falou sobre o jovem rico. Você deve lembrar daquele homem que vai até Jesus e diz, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus disse, você conhece os mandamentos, cita alguns, e ele tem uma frase que a gente precisa pensar e repensar, especialmente você que já tem mais tempo de igreja. Quantos aqui seguem a Jesus há mais de 5 anos, em alguma igreja ou aqui? Levanta bem mal tua mão. Isso, então, isso tem a ver contigo. Por quê? Porque ele disse assim, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. E eu, Humberto, posso dizer isso para vocês também. Eu tenho observado, eu tenho tentado andar nos caminhos do Senhor desde a minha adolescência. Eu conheci Jesus, eu tinha 15 anos. Foi quando eu tive meu chamado missionário e quando eu me entreguei completamente para Jesus. Desde a minha adolescência. E nós que estamos com o Senhor, ou caminhando aqui na igreja do Senhor, desde a adolescência, há mais de 5, 10, 20 anos, a gente precisa lembrar dessa expressão desse cidadão, porque ele estava observando, de alguma forma ele estava obedecendo, e aí Jesus vai para esse homem, e diz assim, beleza então, se você está aqui dentro, se você está obedecendo, como se Jesus dissesse para você e para mim hoje, se você está aqui no templo, se você está me adorando, se você participa do The Garden, se você participa do Conexão Saúde, se você vem no IUF, legal, mas eu preciso te dizer uma coisa, e disse para aquele homem, joia, que você está observando isso há um tempão, mas tem um negócio que você ainda não fez, porque aí são palavras de Jesus, gente. Nós lemos o Velho Testamento, a Bíblia é completa, de ponta a ponta, palavra inerrante, palavra de Deus. Eu leio todos os dias a Bíblia há muitos anos. Leio o Velho e leio o Novo Testamento. Quando eu leio o Velho Testamento, ele aponta sempre para Jesus. Os judeus só acreditam no Velho. Nós cristãos é Velho e Novo. E esse Velho aponta para Jesus. E quando eu olho para Jesus, quando eu ouço Jesus, e quando esse homem ouve essa expressão de Jesus, então te falta só uma coisinha. Você vende o que você tem, dá aos pobres, e aí você vem me seguir. E aí nós ouvimos domingo passado essa reflexão. O que, que aconteceu? Ele ficou muito triste. Porque apesar de obedecer aos mandamentos do Antigo Testamento, Jesus estava pedindo algo mais dele. E amar a Jesus de fachada, pode ser isso. Você está aqui, você está vindo, você está ouvindo, você tem os mandamentos, mas está te faltando algo mais, uma entrega, porque a gente não está aqui carimbando, a gente não está aqui só para constar, isso aqui é a casa do Pai. E nós, eu e você, precisamos saber viver na casa do Pai. Lembra do filho pródigo? Você conhece a parábola do filho pródigo? Conhece o irmão do filho pródigo? Você lembra que o filho pródigo, o menino mais novo, saiu, fez um monte de besteira e voltou, e o pai abriu os braços e disse: vem. E quando o filho volta, ele dá uma festa. E quando ele dá essa festa, o filho mais velho chega, ele estava na rua, voltou, e vê aquela festa toda, pergunta aos empregados: o que está acontecendo? O teu irmão voltou, e o teu pai está muito feliz, e ele está dando essa festa, e esse filho ficou irado, e nem quis entrar, e o pai pacientemente sai. Mas o que está acontecendo, meu filho? E aí, gente, tem uma expressão que eu queria lembrar para cada um de nós, nós que estamos aqui, você que está aí na igreja digital. Porque quando ele volta, o filho volta, e esse filho que ficou muito irritado, ele diz assim para o pai insistindo para que ele entrasse, ele diz assim: pai, olha só, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Você ouviu o que eu disse? Ele disse: eu nunca desobedeci às suas ordens, aos teus mandamentos, ao que você falou para eu fazer. Eu estava aqui e você nunca me deu nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Porque na cabeça desse filho, ele não era filho, ele era um escravo. E tem gente nos nossos arraiais, no nosso meio cristão evangélico, que vive a lei, que não está vivendo a graça, que ainda se sente escravo. O filho que fica nos ensina isso e vive de fachada, aquele que não experimentou, aquele que não tem gozado da presença de Deus. Gente, viver para Jesus é o melhor projeto de vida. Eu falo isso para os jovens. Eu conheci Jesus, tinha 15 anos. Hoje eu já passei dos 50, já estou quase lá nos 60. Que delícia é viver com Jesus! Que delícia é experimentar essa relação pessoal, diária com Ele. Mas muitos de nós estamos aqui no domingo. Muitos de nós estamos cumprindo a lei. Um jovem me perguntou essa semana, ele disse: como é que é? O que você acha, pastor, que é essa ideia da gente carregar a cruz todos os dias? E eu disse para ele, falei assim: ó, eu posso resumir com uma palavra: é obedecer. Nós temos preço a pagar para viver para Jesus. se eu quero realmente amar a Jesus, e é o terceiro grupo agora, eu preciso primeiro entender, porque o terceiro grupo, que eu espero que você esteja, e eu também, são pessoas que verdadeiramente amam a Jesus. Porque o primeiro grupo é a rejeição. O segundo grupo, desses que vivem de fachada, que cumprem só a lei, é a religião. Mas esse grupo, desses que verdadeiramente amam a Jesus, são esses que querem viver com Jesus todos os dias, o que a gente chama de caminhada, de discipulado. Talvez você pergunte, como é que eu posso obedecer essas palavras de Jesus? Como eu posso de fato segui-lo? E a primeira coisa que eu quero dizer para todos vocês, e eu me incluo nisso, é de que nós precisamos ter a consciência de que a gente não vai fazer isso a 100%. A gente não é perfeito, a gente não consegue acertar sempre, mas eu posso amá-lo verdadeiramente, reconhecendo quem eu sou, porque quem está aqui muito tempo, quem já caminha com Jesus há muito tempo, muitas vezes deve ter ouvido, como eu ouvi e ainda ouço, o acusador. Jesus disse, a Bíblia diz, que o diabo é acusador dos nossos irmãos, e ele traz à tona os teus pecados, os teus erros. E a primeira coisa que você que quer verdadeiramente amar Jesus, é lembrar disso. Você foi salvo, e você é salvo pela graça de Jesus. Você não consegue chegar lá com o teu braço. Você pode ser pastor, diácono, presbítero, líder de ministério, o que for. Eu e você só chegamos pela graça. É pela graça que nós somos salvos. E quando o diabo vier acusar você daquilo que você fez, daquilo que você errou, você, se você já confessou, você já foi perdoado. Você já está limpo. Quando eu peco, eu me lembro daquela expressão bíblica que diz, se nós pecarmos, nós temos um advogado diante do Pai. Então eu preciso ter essa consciência. Eu estou limpo diante de Deus por causa do sangue de Jesus. E a partir daí, eu começo a caminhar todos os dias, para conhecer as palavras de Jesus. Porque isso é óbvio, gente. Se para demonstrar o nosso amor por Jesus, se a gente precisa obedecer às suas palavras, obedecer aos seus mandamentos, a primeira coisa que a gente tem que saber, que mandamentos são esses? Que palavras são essas? Eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso me aplicar. Jesus disse que a gente erra porque a gente não conhece as Escrituras. Nós já falamos isso aqui hoje. O pastor até brincou com a gente. Se você não gosta de Bíblia, não vem na conferência teológica. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo das Escrituras. E se você ama Jesus, eu e você precisamos obedecer a sua palavra. Nós precisamos conhecer as Escrituras. Quando Jesus foi tentado, as três vezes ele respondeu: está escrito. Nós precisamos amar a lei do Senhor. Salmo 19 diz isso: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro muito fino. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Presta atenção, por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecer-lhes. Lembra disso, a grande recompensa em obedecer aos mandamentos do Senhor. Nós ouvimos isso no outro domingo, quando o nosso pastor falou dos valentes de Davi, os três lá, Jabezão, Eleazar e Samá. Lembra disso?
eles escolheram obedecer. E que Deus ministre ao teu coração nessa manhã, para que você, irmã, para que você, irmão, você que está na internet, eu, que nós escolhamos obedecer, porque quem obedece ama. O que vale eu levantar as mãos, se na segunda-feira eu não dou evidência desse amor? O que vale eu cantar, o que vale eu estar pregando aqui, se eu não for um bom marido para minha esposa, se eu não for um bom filho, se eu não for um bom médico? O que vale eu cantar, eu dizer que eu sou do meu amado e o meu amado é meu? O que adianta a poesia, a coisa bela, harmoniosa, os instrumentos, tudo que fazemos, se no dia a dia eu não pago esse preço? Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você, em nome de Jesus. E que a gente decida obedecer, porque a Bíblia diz que a obediência é melhor do que o sacrifício. Você pode repetir isso? A obediência é melhor do que o sacrifício. O salmista diz: rio de lágrimas correm dos meus olhos quando a tua lei não é obedecida. Eu queria terminar te dando alguns conselhos práticos nessa caminhada de obedecer. Primeiro, prático, tá, gente? Você que está aqui hoje, você tem três opções. Uma é ir para casa e fazer alguma coisa, de repente você se planejou para isso. A outra opção boa, para você conhecer mais, para você ter mais possibilidade de obedecer, é você esperar um pouquinho e subir aqui na escola bíblica. 11 horas. Nós estamos falando sobre a vida e a obra de Jesus. E hoje, particularmente, sobre o reino de Deus. Então vai lá. Você precisa demonstrar que de fato você quer. Que você quer entender. E que você quer obedecer. Envolva-se numa célula, porque na célula, ali você comunga, ali você fala, ali você ouve, ali você tem nome, porque aqui nessa multidão não tem como. No Bem-vindo ontem eu conversava com três que estão chegando: Augusto, Shirley e Sara. Conversei também com Tati e Tiago, um casal. E a primeira pergunta que eu fiz para ele, ou uma das primeiras: vocês já estão em célula? Porque nós precisamos disso e ninguém cresce sozinho. Como você vai aprender a obedecer? Na célula você aprende. No ministério também, no IUF, você que é jovem. Você que é mulher, no The Garden, homem. No Recriança, o teu filho, e você também que serve lá. Você que é profissional de saúde. Quarta-feira passada nós tivemos aqui o nosso encontro, é toda a primeira quarta-feira do mês. Nós ouvimos um devocional de uma estudante de medicina. Que coisa linda! Teve um indígena ali de 19 anos que conheceu Jesus lá em cima, perto da Guiana Francesa, que foi evangelizado da sua aldeia por um enfermeiro. Você precisa dar um passo. Nós começamos aqui na igreja novamente o curso Perspectiva. O pessoal do louvor pode vir. E o Perspectiva, o foco é: você descobre o plano maior, a história de Deus, o propósito de Deus global e como você se insere nesse propósito. Começamos semana passada. E o Perspectiva tem ajudado muita gente a descobrir isso. Como eu posso de fato obedecer de forma mais densa e demonstrar esse amor por Jesus. E aí, nós começamos semana passada e eu queria oferecer a vocês que estão aqui, isso é só para o culto das 9, não comente isso com ninguém. Nós temos mais de 80 irmãos que estão fazendo lá, aqui na tenda, toda segunda-feira. Nós começamos semana passada e amanhã nós temos a aula sobre a glória de Deus. E eu queria oferecer isso a você. Você não pode vir o curso, a não ser se você se inscrever amanhã. Mas amanhã você pode vir. 7:30 você chega ali e fala: eu estava no culto das 9 e o pastor Humberto disse que eu podia vir assistir essa aula. E se você quiser continuar o curso, aí você vai tratar isso amanhã. Mas eu te convido a vir. E por fim, eu quero dizer uma coisa para você, pensando em missão. Eu quero ler um texto que a gente conhece muito. E a terceira opção para você hoje de manhã é você ficar no outro culto, porque nós vamos estar ouvindo uma palavra missionária do secretário executivo da Junta de Missões Mundiais, pastor João Marcos. E aí, Miqueias, tem um texto que você conhece e eu também, que diz assim: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer. Olha o que Jesus está dizendo: ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Isso tem a ver com a palavra? Gente, vocês precisam ensinar as pessoas a me obedecer, a me amar. Olha que denso, Miqueias. Não só é difícil a gente obedecer, como o Senhor disse, então, ensina as pessoas a me obedecer. Esse é o desafio. Fica de pé agora. E nós vamos cantar uma canção que vai expressar isso para Ele. E que eu e você tenhamos esse desejo de não só obedecer, mas que também de ensinar as pessoas a obedecerem. Isso é discipulado. Isso é discipulado. E é a vibe da nossa igreja, cada vez mais. Isso que nós discutimos 3 dias lá. Nós queremos cuidar das pessoas. Nós queremos amar as pessoas. Nós queremos caminhar com as pessoas. Não só o conselho pastoral. Todos nós. Abraçar, ensinar, orar. Esse é o discipulado, meu e teu. E a gente pode expressar um desejo agora, dizendo para Deus essas palavras que Jesus disse.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei.
Agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que amam a Jesus, com todos aqueles que obedecem às palavras de Jesus, esses que estão aqui, na internet, até os confins da terra. Amém e amém.